Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 2 de junho de 2026, às 16 horas e 40 minutos. Há expediente sobre a mesa. Deixa eu bater meu ponto aqui primeiro. Mensagem.
Essa daqui você não precisa ler, não, porque vai ler o documento integral dela. Tá. Que a gente está sendo
feito. Mensagem número 082 de 2026 do Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 1022 de 2024, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia do Krav Maga, de autoria do deputado Wellington Luiz. Mensagem número 083-2026, PL número 2345, encaminha a sanção do projeto de lei número 2321-2026, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 118.904,549, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 084-2026, do Poder Executivo, encaminha sanção ao projeto de lei número 2144-2026, que institui a tabela diferenciada para a remuneração de serviços de assistenciais de saúde do Distrito Federal, tabela SUS, Candanga e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 085-2026, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que ratifica os termos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ação civil originária número 3.755, de autoria do Poder Executivo do Distrito Federal, a celebrar a operação de crédito com o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, prestar contra garantias e dar outras providências. Mensagem número 86 de 2026, Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais deputados distritais para indicar o deputado distrital Pepa como líder do governo, nos termos do artigo 28, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por oportuno, renovo a Vossa Excelência e os vossos pares protestos de mais elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Celina Leão, governadora. Pessoal, ainda está rolando uma reunião ali com o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino, sobre toda essa problemática aí do déficit fiscal do GDF e do Banco Master. Então, os deputados estão reunidos ali. Está próximo de encerrar e eu espero que a gente, acabando a reunião, venha para cá, que dê o quórum, que tem que ser de 15 deputados. Nós fizemos um compromisso com vocês, eu estava aqui na semana passada. Lembro perfeitamente que eu fui comunicado, né, que no Colégio de Líderes ficou decidido que o primeiro projeto a ser votado aqui era pelo 15, 20... É apelo 20. Portanto, a gente vai exigir que se cumpra o acordo, tá bom? Então, vamos esperar acabar a reunião ali, vamos ver como é que vai ser o quórum. Será o primeiro item da ordem do dia. Então, suspendo a sessão por 20 minutos. Se assim que encerrar ali a reunião com o secretário de Finanças, o secretário de Economia, o Valdivino, a gente inicia a sessão aqui, tá bom? Valeu.
Declaro reaberta a sessão, dando início ao comunicado de líderes. Convido a fazer o uso da palavra o líder da minoria, deputado Gabriel Magno.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui de novo. Boa tarde aos servidores da carreira PPGG, que aguardam, presidente, a votação da Pelo 20, fruto de um debate que nós fizemos com o conjunto dos servidores, das servidoras, com o conjunto das representações dos servidores no Colégio de Líderes, para abrir mão da Pelo 15, já aprovada em primeiro turno, para que fosse votada hoje. Nós vamos pedir para os parlamentares descerem, porque tem um problema, nós precisamos falar para os servidores aqui presentes, na expectativa nessa luta, porque o governo do Distrito Federal quer tentar fazer um debate nessa casa e achando que as coisas estão desconectadas. Porque o debate no Colégio de Líderes, mais uma vez, é sobre a crise que o governo Ibanez e Celina colocaram o Distrito Federal. E aí, por conta da crise, por conta da falta de transparência, por conta da falta de dados de novo, o governo, a reunião, foi basicamente sem nenhum documento, sem nenhum número, o pedido do governo é: confia, vai dar certo. Mas aí é falta de respeito com a cidade, é falta de respeito com os órgãos de controle, com essa casa e com os servidores aqui presentes. Porque eu imagino que a base do governo está desconfortável de vir para o plenário, porque, obviamente, não dá para votar o projeto de lei que não salva o BRB, que não salva Brasília, mas que dá mais um cheque em branco para um governo que não tem nenhuma credibilidade tentar salvar. Mas eu insisto aqui, presidente, que a gente cumpra aquilo que foi acordado no Colégio de Líderes e vote imediatamente em primeiro turno hoje, apelo 20. E eu quero, mais uma vez, deputado Robério, eu tenho subido nessa tribuna todas as semanas, infelizmente, para apresentar denúncias de corrupção, indícios graves de corrupção envolvendo a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Hoje eu trago, olha só, mais uma. Essa nós estamos, inclusive, há mais de 3 semanas tentando obter informações e a imprensa deu. Talvez agora a Secretaria de Educação possa responder os nossos ofícios, os nossos requerimentos, da denúncia que traz que a Secretaria de Educação do Distrito Federal firmou um acordo com a FAPDF, Fundação de Apoio à Pesquisa, por meio de Miroski, ou seja, não fazendo licitação, adivinha, com o Instituto Conhecer Brasil, aquele mesmo que está sendo investigado por desvios de recursos públicos e captação de recursos do Master, do Vorcaro, do irmãozão do Flávio Bolsonaro, para a produção do Pangaré, daquele filme que custou mais de 100 não sei quantos milhões de reais, a maior produção cinematográfica da história do cinema brasileiro. Sabe o que chama a atenção, deputado Robério? Que esse termo, sem licitação, a Secretaria de Educação, o GDF, pagou 5 milhões de reais. Tem 3 notas de empenho provando o pagamento para o ICB, essa organização envolvida nos escândalos de corrupção do Master e de desvio de dinheiro público, para apresentar nas escolas um programa chamado Steam Maker, de ciência, de educação científica. 5 milhões de reais para 16 escolas, mais de 300 mil reais por escola, enquanto as escolas estão sem recurso, enquanto as escolas estão sem dinheiro, enquanto o PEDAF não chega na ponta das escolas, a Secretaria de Educação está gastando horrores para esse projeto. E o que chama a atenção, que a Secretaria se cala, e nós estamos aqui, deputado Roberto, eu vou pedir só talvez mais um minuto para concluir, que todas as 16 unidades escolares, todas elas, nós temos um relatório individual dessas escolas. Na pesquisa sobre avaliação do programa, todas elas dizem: início tardio do projeto devido a entraves do horário, a ausência completa de treinamento para uso do equipamento como a impressora 3D, a entrega, e eu vou pedindo só esse mais um minuto, entrega dos materiais danificados, falta de equipamentos de proteção individual para os estudantes e para os profissionais, ausência de orientação de uso para os materiais didáticos, omissão por parte da OSC, que recebeu os 5 milhões de reais para acompanhamento após a capacitação teórica, inexistência de fichas de apoio pedagógico na plataforma virtual e várias reclamações. A OSC, a do filme Pangaré, do Flávio Bolsonaro, recebeu dinheiro, 5 milhões de reais, entregou material nas escolas, vários deles, inclusive, danificados, e desapareceu. Nunca mais prestou esclarecimento, apoio, suporte. Para onde foi parar os 5 milhões, deputado Robério? Essa é a pergunta que a gente faz mais uma vez no plenário dessa casa, e de novo, acionando a Polícia Civil do Distrito Federal, porque isso faz parte, inclusive, de uma investigação policial, e eu vou... de uma investigação policial que envolve uma OSC e uma organização envolvida num caso de corrupção nacional, inclusive com desvio de dinheiro para o exterior. O Tribunal de Contas, o Distrito Federal e o próprio Ministério Público. Mas é triste, deputado Robério, é lamentável ver a situação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Toda semana, um escândalo novo envolvendo o mau uso e talvez o uso indevido do dinheiro público que deveria estar chegando nas nossas escolas, para os nossos estudantes, para a comunidade escolar e para a valorização dos profissionais de educação. Infelizmente, não. Estão indo para esses acordões, contratos com os amigos do governo do Distrito Federal, do governo Celino Ibanês. Obrigado, deputado.
Agradeço, deputado. Continuando o comunicado de líderes, convido a fazer uso da palavra deputado pastor Daniel de Castro, pela liderança do PP.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, nos assiste pela TV. Só uma palavra, presidente, para o pessoal estar pedindo que retire a emenda. O doutor Samuel está aí, está conversando com vocês. Essa é uma emenda que foi pedida pelo próprio secretário de governo para colocar. A retirada do trecho em questão decorre da necessidade de adequação do texto aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da correta delimitação das atribuições das carreiras de serviço público distrital. O doutor Samuel está em cima, secretário. Ele foi aí. A redação, preste atenção. Estou dando a satisfação, se não quiser eu não dou. A redação anteriormente proposta, vocês querem ouvir? Então eu vou fazer outro discurso. Aí não... Senhores, isso é um pedido do secretário de governo. É um pedido do secretário de governo para fazer a adequação. Preste atenção. Por favor, ouça o que eu vou falar, por favor, depois vocês falam. A redação anteriormente proposta poderia conduzir à interpretação de que a formulação, coordenação ou implementação de políticas públicas constituiria atribuição exclusiva dos integrantes da carreira de política pública e gestão governamental, PPGG, o que não encontra amparo na organização administrativa do Distrito Federal. Foi por isso que pediram apenas para tirar o texto final. Presidente,
eu gostaria que a galeria respeitasse o orador.
Daqui a pouco o secretário vai subir aí e bate um papo com vocês. Samuel, tá aí? Tá lá. Conversa com ele ali, por favor. Ele tá explicando ali. Explica com o secretário aí, por favor. Foi eu mesmo, a emenda é minha, é um pedido do governo. Mas foi o executivo que pediu para eu colocar a emenda. Foi o executivo que pediu, eu só coloquei. Até não foi nem tinha aquiescência. Eu não sabia, foi agora que colocaram no meu nome. Vamos aguardar. Foi o governo que pediu. Presidente, garante a palavra para mim.
Eu peço novamente à galeria que possa respeitar o orador, por gentileza.
Converse aí com o secretário e se houver entendimento da minha parte, tem nenhum problema. Pode retirar, não foi eu que pedi para colocar, não. Foi o governo. Foi o governo que pediu para colocar. Até falei com a assessoria e com o secretário. Não foi eu, não sabia. Fui pegar agora que está no meu nome. Alguém pediu para colocar no meu nome. Alguém colocou sem minha autorização. É isso que eu estou tentando justificar para vocês. Não foi eu que pedi. Presidente, mas vamos lá. Uma matéria extremamente importante, presidente. O tema que me traz hoje a essa tribuna é simples, mas profundamente sério. A relação entre o Estado e a população, presidente. E na vida pública, às vezes, é preciso repetir o óbvio. O Estado existe para servir a sociedade e não para explorar economicamente as suas necessidades. Faço esse registro porque a TerraCap lançou edital para regularização fundiária em Vicente Pires, uma medida que deveria trazer segurança jurídica, tranquilidade, presidente, e justiça para centenas de famílias, mas que infelizmente foi conduzida com uma lógica muito mais próxima da arrecadação do que a responsabilidade social. Vicente Pires não surgiu ontem. Ali existem famílias que há décadas enfrentam poeira, lama, insegurança jurídica, falta de infraestrutura e ausência do poder público. Famílias que construíram suas casas, criaram seus filhos, valorizaram a região e fizeram da Vicente Pires uma comunidade viva, produtiva e consolidada. E agora, depois de todos esses esforços, a TerraCap apresenta valores que muitos moradores simplesmente não têm condição de pagar. Eu estou há 2 meses ouvindo a comunidade Vicente Pires, mulheres e homens idosos em depressão, pessoas que, por uma imposição, que se não comprar o seu lote, perde ele, porque vai a leilão e perde, compraram, associaram ao edital, foram morar na casa de parente, alugaram suas casas para poder fazer frente a pagamento do valor da mensalidade, presidente. Agora, depois de todo esse esforço, a TerraCap apresenta valores que muitos moradores não têm condições de pagar. Isso não é regularização fundiária, isso é sufocamento econômico, não é transformação. Não é transformar o sonho da escritura definitiva em medo de perder o próprio lar. Porque todos sabem o que acontece quando o morador não consegue pagar pelo lote. Aquela casa, aquele lar construído com anos de sacrifício, pode sair da venda direta e ir para uma licitação comum, podendo ser adquirido por qualquer outra pessoa. E aí eu pergunto, que regularização é essa que pode terminar retirando justamente quem ajudou a construir, ocupar e valorizar aquela região? A TerraCap não pode agir, presidente, como se fosse uma imobiliária privada. Ela não é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública. Administra patrimônio público, terras públicas e de interesse público. Presidente, aqui é preciso dizer com clareza, quem coloca o presidente da TerraCap é o governador, no caso a governadora do Distrito Federal. Mas quem coloca a governadora e os deputados é a população do Distrito Federal. E é justamente essa população que está sofrendo agora com esse edital. Não é justo que com uma mão o governo do Distrito Federal diga que quer garantir moradia e fornecer lares para a família, mas com outra mão, por meio da TerraCap, permita um edital com valores tão altos que pode retirar o lar de muitas pessoas. Não é justo que o Estado fale em dignidade habitacional, mas imponha condições que empurram famílias para o endividamento, para a insegurança ou para a perda da sua casa, do seu lar e da sua família. Por esse motivo, diante da gravidade da situação, acabei de protocolar uma representação ante ao Tribunal de Contas do Distrito Federal com pedido de medida cautelar urgente para a suspensão do edital 04-2026 da Terra Cap. E fiz com fundamento muito objetivo. Presidente, eu vou pedir de Vossa Excelência, porque esse é um tema, presidente, que o senhor não tem noção o quanto a comunidade de Vicente Pires está sofrendo. O quanto tem moradores que choram, que vêm conversar com a gente. Eu não consigo entender, deputado Rogério Morro da Cruz, que uma companhia possa ter mais poder e mais força do que um deputado. Eu não consigo entender que uma companhia possa ter mais força e mais voz do que a governadora do Distrito Federal. Não fizeram uma audiência pública, não tem os documentos técnicos acostados neste edital. Primeiro, porque a regularização fundiária não pode ser tratada como um simples instrumento de arrecadação. Ela deve garantir moradia, permanência dos ocupantes e função social da propriedade. Isso está estabelecido na Constituição da nossa nação. Segundo, porque há sérias dúvidas sobre a metodologia usada pela Terra Cap para definir valores. A população tem o direito de saber como esses preços foram calculados. Terceiro, porque falta transparência. É necessário que a Terra Cap apresente laudos de avaliação, memória de cálculo, critério técnico, estudos que justifiquem os valores cobrados. Quarto, porque o edital cria uma verdadeira pressão econômica. O morador é empurrado a pagar agora, mesmo sem condição, sob o risco de perder benefícios e ver seu imóvel ser levado a uma disputa pública. Quinto, porque há risco concreto de dano social. Se esse edital seguir como está, famílias podem ser empurradas para fora do lugar onde vivem há décadas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mais de 30 anos. Por isso, pedimos ao Tribunal de Contas a suspensão cautelar do edital, a oitiva da Terra Cap, a apresentação dos documentos técnicos, a realização de auditoria ou inspeção e, ao final, a anulação ou republicação do edital com preços, critérios e condições compatíveis com a realidade dos moradores e com a finalidade social da regularização fundiária. Presidente, estou encerrando. Vicente Pires não está pedindo favor. Vicente Pires está pedindo justiça. A valorização daquela cidade, presidente, quem fez foi o morador. Morador que comprou há 20 anos atrás, vendendo tudo que tinha e comprou um lote e construiu uma casa. Veio toda essa transformação. O lote teve 2-3 vezes mais o seu valor. A companhia vai lá, faz uma avaliação em loco do valor atual e põe isso para vender. E diz que dá um desconto de 25% para quem comprar na primeira chamada. Ela não está fazendo favor nenhum. Ela está devolvendo o que nós, moradores, investimos. Há uma inquietude na cidade. Presidente, estou deixando claro aqui nessa casa, na tribuna. Não só inquietude. Os moradores da Vicente Pires estão me procurando e eu estou avisando ao governo. Vai parar Vicente Pires. Eles vão parar estrutural, vão parar EPTG, vão para frente do tribunal, porque eles querem ser ouvidos. A Terra Cap não fez uma audiência pública com o morador. Não conhece a realidade de cada morador. Não sabe ela que 30%, 40% da comunidade de Vicente Pires é idoso que não tem como comprar. Rogo, peço, por misericórdia, governadora Celina Leão, tenha misericórdia da população de Vicente Pires. O morador de Vicente Pires, presidente Robério, e Vossa Excelência conhece muito bem a realidade daquela cidade. Está pedindo socorro. Finalizo, porque se ele não comprar a sua casa, alguém comprará e ele será posto para fora sem nenhum benefício do que ele fez. Será expulso da sua cidade que construiu com suor, que sonhou para ser o que aquela cidade é hoje. Então peço, pelo amor de Deus, governadora Celina, socorre a população de Vicente Pires. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Rogério Morro da Cruz.
Primeiramente, uma ótima tarde. Quero aqui, deputado Daniel, dizer que pode contar com o meu apoio como representante do Poder Legislativo e defensor ferrenho da regularização fundiária, dizer que a Vicente Pires, assim como todo o Distrito Federal, estaremos lutando pelo bem. Quero aqui reforçar o seu pedido, é o meu pedido, para que a governadora possa olhar de bons olhos e buscar o entendimento.
Presidente, só uma
questão de ordem, deputado Gabriel Magno.
Não, só para justificar, deputado Chico Vigilante, que é o líder da nossa bancada, está numa audiência agora com o ministro da Justiça. Ele está acompanhando o processo, assim que terminar, ele volta para o plenário, deputado Chico sempre presente, mas nesse momento ele está numa audiência com o ministro da Justiça, por isso não está aqui presente no plenário.
Okay. Continuando o comunicado de líderes. Antes disso, eu passo a presidência ao nobre presidente, deputado Wellington Luiz.
Já resolve. Deputado Daniel, disse que vai retirar a emenda, tá? Vai, tá. O deputado Max vai falar pelo pessoal.
Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a todos os servidores, servidoras da PPGG, na pessoa do nosso presidente, Sindireta, Ibrahim. Há pouco falava ali com a Margarete. Bom, gente, de fato, inclusive eu tive no Sindireta esses dias, e é o nosso compromisso para que esse projeto seja votado o mais rápido possível, em respeito a esses servidores e servidoras. Felizmente, nós não conseguimos colocar o quórum necessário. Claro, amanhã, quarta-feira, terá a sessão e a gente conclama todos os deputados. Existe uma discussão que ainda precisa ser feita, Negreiros, com relação a algumas emendas que foram apresentadas. Então, precisamos ir aí. Terça-feira que vem, não sendo possível votar amanhã, eu gostaria de convidar os representantes classistas para que participassem da reunião de terça-feira, às 14h30. Peço, inclusive, ao nosso secretário Manuel que já inclua isso na pauta para que a gente discuta essas emendas que foram apresentadas, a fim de não prejudicar o projeto, se esse é o sentimento de vocês. E aí vocês terão a oportunidade de fazer a defesa na terça-feira. Tá certo?
Presidente?
Pela ordem, deputado pastor Daniel.
É só para deixar claro para a galeria mais uma vez, que a minha assessoria apresentou a emenda, não estava nem sabendo, fiquei sabendo agora, que veio a pedido, se não me falha a memória, do governo. Então, é o seguinte, para eu não entrar em choque, porque se tem alguém...
Só um minutinho, preciso ouvir o deputado para a gente saber qual caminho que a gente vai tomar.
Vou resolver. Se tem alguém que apoia... como Vossa Excelência, como outros aqui, servidor, sou eu. Então, estou pedindo à minha assessoria que retire essa emenda e eles conversem com alguém do governo. Eu não estou aqui para atrapalhar o projeto da PPGZ, até porque tem uma emenda minha para incluir os servidores do PROCON.
Mas olha só, o gesto de grandeza do deputado pastor Daniel demonstra o compromisso que ele tem com essa carreira. Mas, aliado a isso... É necessário, Ibrahim e Margarete, que na terça-feira vocês estejam presentes, porque isso não impede. Tá, e como é que vai. Tá bom. Tá, então não é.
Tem que ter 15 votos sim.
Tá. Então vocês precisam descer para votar, porque só tem. Então vocês vão ter que descer para votar, porque nas minhas contas só tem 6 deputados. Como é que vota com vocês? Vota com vocês? Precisa de 15 votos, sim. Então não tem jeito. Não adianta pedir aquilo que não é viável. Não tem deputado, não tem como votar. Como é que vota com 5 deputados? Então não tem jeito. Não tem jeito. Então, deputado Max está inscrito para falar. Mas, Ibrahim, então na terça-feira é importante que você, né, e a Margarete estejam na reunião na terça-feira para que a gente possa discutir, então... essa questão das emendas que foram apresentadas. Pastor Daniel já se comprometeu a retirar, existem outras emendas, existe a possibilidade que o outro deputado também faça uma emenda supressiva nos mesmos termos, até porque essa foi uma matéria que foi amplamente discutida no Colégio de Líderes. Então, para evitar que isso aconteça, é importante que os nossos representantes participem da reunião na terça. Já fica aqui o convite e o pedido para o nosso secretário Manuel inclua novamente como item de discussão e como primeiro item de pauta para a votação. Deputado Max.
Presidente, boa tarde. Saudar a todos aqui que se fazem presentes na TV Câmara Distrital, acompanhando online, o presente no plenário, e também saudar a galeria na confiança de que, tendo o quórum regimental, faremos um bom debate para garantir que o projeto passe sem nenhum ônus às categorias. Então, aqui fica esse nosso compromisso a cada um de vocês. Presidente, bem, chegou nesta casa um projeto que autoriza, que pede e autoriza o Poder Executivo a celebrar uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor para que a gente possa dar as garantias necessárias à crise do Banco BRB. Primeiro, eu quero aqui reforçar que nós queremos salvar o Banco de Brasília, os ativos do Banco de Brasília e os empregos dos profissionais que atuam no BRB. Agora, presidente, eu quero antes fazer um histórico, que desde 2024 a oposição está nessa casa dizendo: essas tratativas que envolvem o Banco de Brasília não cheira bem. Que esses movimentos, essas compras, esses pedidos em relação à compra do Banco Master não vai dar bom, não deu. Depois chegou nessa casa que estourou a bomba, temos que salvar. Foi apresentado um projeto de lei para dar terrenos como garantia. Nós viemos aqui à tribuna e falamos: esses terrenos não têm condição de dar garantia, porque ele é do povo do Distrito Federal, está vinculado à CAESB, está vinculado à SEB, à área da saúde e também à Serrinha do Paranoá. Foi então refeito o projeto e parece que agora até chegaram para essa casa um projeto para voltar contrário à compra do Massa, já que o agora nem faz mais sentido, porque está aí o prejuízo. E agora esse projeto chega tentando mais uma vez salvar essa conta. E a gente já está dizendo aqui, enquanto líder do bloco pessoal PSB, que nós vamos votar contrário a esse projeto. E não é porque nós somos contrários ao Banco de Brasília. É porque mais uma vez chega um projeto sem as devidas informações precisas, para que a população saiba de fato que nós estamos votando. A matemática é simples, aqui eu quero dizer a fala do deputado Max, olhando esse cenário. O prejuízo do banco é 12 bilhões. O Banco de Brasília não apresentou o balancete, que está desde março atrasado, pagando dívida diária, porque ele sabe que se ele apresentasse o balancete, o Banco Central tinha que fazer a liquidação, porque ele não tem laço, não tem liquidez. O prejuízo é de 12 bilhões. O patrimônio do banco é 4,5 bi. Aí agora nós vamos pegar um empréstimo com o Fundo Garantidor, que, ao meu olhar, o Fundo Garantidor olha e diz: rapaz, é melhor salvar aí emprestando dinheiro para esse banco do que ele ser liquidado e o Fundo Garantidor ter que entrar novamente com mais bilhões sem a garantia de retorno. 6,5 bilhões é o termo do acordo do projeto, que não salva o BRB. Por que que não salva? Ele vai dar apenas liquidez para o BRB continuar no mercado e tentar aí, no seu prazo de vida, sobre aparelhos, tentar resgatar e se salvar. Só que isso está gerando alguns ônus à população. A possibilidade de ficar 15 anos sem concurso, sem aumento, para as categorias que estão aqui agora, inclusive querendo ser típica de Estado. Faltando política pública na ponta. O projeto não trouxe para nós, e aí, presidente, eu quero aqui fazer um pedido, um reforço, nós protocolamos nessa casa um memorando para que a casa, à vinda do secretário hoje, já tivesse com essas informações. Qual é a taxa de juros do empréstimo? Não está no projeto. Qual é o prazo de pagamento? As projeções financeiras detalhadas, os estudos de retorno de investimento, qual é o cenário de risco? Não está no projeto. A nossa estimativa é que, se a gente pega, contrai esse empréstimo com o Fundo Garantidor, com o que tem de previsão legal de taxa de juros, em 20 anos, o que nós estamos pegando com 6 vai sair por 20 bi. Se está contrário, o governo precisa trazer, então, o projeto certo, azeitado, para a população saber o que está sendo votado nessa casa. E outra, mais uma vez, né? Como eles não podem apresentar o balancete, mais uma vez o projeto chega para cá e a gente sequer sabe qual é o balanço, de fato, do Banco de Brasília. Bem, gente, quem colocou o banco nessa situação não foi a oposição dessa casa. Nós precisamos também, ao passo que nós estamos discutindo caminhos para tirar o BRB da crise, nós também temos que exigir a punição sumária de todos os envolvidos para que devolvam ao erário o ônus que colocaram. E para concluir, presidente, nós vamos reforçar esse memorando na esperança de que o projeto venha com as devidas informações. Por quê? Porque não é só um empréstimo de 6,5 bilhões com o Fundo Garantidor. É que, além disso, nós temos outros critérios para seguir junto aos demais bancos que vão conceder o empréstimo e ao próprio governo federal. Que se a gente não seguir, mais uma vez, mesmo pegando 6,5 bilhões, não vamos conseguir salvar o Banco de Brasília. Isso é muito sério. Congela o Distrito Federal para os próximos períodos. E aí, independente de quem ganhar o governo, a não possibilidade de concurso público em tempo rápido pode congelar projetos, programas sociais, como é o caso da Secretaria de Assistência Social. Vai se aposentar centenas de milhares de profissionais das SEDES, que se a gente não ter, além do quadro reparativo, vai faltar atendimento. Vai faltar atendimento no CRAS, no CREAS, nas casas de acolhimento que precisam de profissionais também. Isso é muito sério para a política pública. Então, pedimos ao governo, com o encaminhamento do nosso memorando, as devidas informações e esclarecimentos para que, de fato, esse projeto passe para cá. Porque, mais uma vez, querem colocar a Câmara Legislativa num cenário que não precisa estar. Toda vez que nós alertamos que se ia dar problema, deu problema. E esse projeto, mais uma vez, pode não resolver e só trazer mais problema para o Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Acho que o deputado Fábio tinha pedido para falar. Ah, sim, deputado Rogério Moura da Cruz. Vou te passar a presidência.
Uma ótima tarde, presidente, uma ótima tarde aos pares, também à galeria. Estou aqui para manifestar a minha satisfação pela publicação da portaria conjunta número 8 de 2026 no Diário Oficial do último dia 28 de maio, que institui o grupo de trabalho destinado à elaboração do decreto regulamentador da Lei Complementar de número 1056, de 14 de novembro de 2025, a qual estabelece critérios para a utilização de áreas públicas no Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo trailers e também quiosque. Aguardamos com grande expectativa essa publicação, tendo em vista a importância da plena aplicação desta norma para uma categoria de extrema relevância para a economia do Distrito Federal. É sabido que as atividades desenvolvidas por trailers e também quiosques geram milhares de empregos, movimenta a economia local e contribui significativamente para a arrecadação de receitas públicas. Agradeço aos secretários Tacani Nascimento, Juraci Cavalcante, Marcelo Vaz, também Cristiano Mangueira, bem como o presidente do DR, o nosso amigo Fausto Nakifu, e ao diretor-geral do DETRAN, Marco Antônio, pela assinatura da referida portaria em conjunto. Ao mesmo tempo, faço apelo para que seja dada a máxima seriedade aos trabalhos do grupo de trabalho, a fim que, em breve, a governadora Celina possa assinar
determinar a publicação do decreto regulamentador da Lei Complementar de número 1056 de 2025. Finalizo também parabenizando a Unitrail, na pessoa do senhor Luiz Ribeiro e toda a sua diretoria, pelo importante trabalho realizado, que contribuiu tanto para a elaboração da lei complementar quanto à edição da referida portaria conjunta. Tenho a convicção de que o resultado final desse trabalho atenderá, como é de esperar, aos interesses dos profissionais de trailers e quiosques do Distrito Federal. Mais uma vez, muito obrigado por essa grande parceria e esse cuidado com os trabalhadores desse segmento. Presidente, ontem aconteceu uma situação lá na Feira Permanente de São Sebastião, onde eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por não ter acontecido o pior, né? Somente bem materiais, 4 bosques lá da feira permanente incendiou. Então, não poderia deixar de parabenizar os nossos guerreiros, né, do Bombeiro Militar, mas também quero destacar aqui aos guerreiros do 21º Batalhão, que estava passando uma viatura na hora do incêndio, nessas 4 bancas da Feira Permanente de São Sebastião, que avisou rapidamente o bombeiro. Então, a cada guerreiro, a cada guerreira que participou aí desse combate, esse incêndio, que poderia ter destruído, né, toda a feira, que é o Bloco A. E falar em Bloco A, presidente, também tramitei um documento desde o início do nosso mandato, está aqui o ofício, desde 1º de janeiro, aqui, ó, 1º de janeiro de 2023, que tivemos, até agora, tivemos várias reuniões na nova CAP, pedindo a reforma da Feira Permanente de São Sebastião. E, ainda, na gestão do governador Ibanez Rocha, na verdade, construído o Bloco C, porque colocaram aí no chão, né? Tava muito feio, a feira permanente, como tem pedido aí os feirantes, que precisa trabalhar aí num ambiente agradável, e graças a Deus foi atendido o nosso pedido, agora já com previsão também para ser revitalizado o Bloco A e também o Bloco B. E em breve, se Deus permitir, será construído o Bloco D, esses agricultores rurais que ficam. Presidente, só para finalizar, é um pedido também desses agricultores que expõem ali o seu produto que fica na área interna da Feira Permanente de São Sebastião, mas não tem nenhuma cobertura, não tem um banheiro exclusivo, estamos acompanhando de perto e, se Deus permitir, será atendido. Muito obrigado e vamos continuar trabalhando em prol da população de São Sebastião e também do Distrito Federal. Que Deus abençoe.
Obrigado, Rogerinho. Mais algum deputado? Deputado Fábio.
Presidente, deputados, deputadas, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital, especialmente, eu acho que é muito importante a gente falar o que está acontecendo na Câmara Legislativa nesse momento. Mais uma vez, o governo do Distrito Federal enviou um projeto para ratificar um acordo supostamente para salvar o BRB, o Banco de Brasília. É o terceiro projeto de lei tratando da matéria do BRB aqui na Câmara. E, na minha opinião, mais um projeto intuitivo, sem dados concretos, que eles não apresentam ali um arcabouço comprobatório para dizer que esse projeto vai funcionar. Então, a nossa situação da Câmara aqui é um tanto quanto constrangedora em relação a essa matéria. Porque, ainda bem que nós não vamos votar esse projeto no dia de hoje, porque a gente não tinha a menor condição de votar esse projeto. O projeto basicamente ratifica o acordo que a governadora Celina fez lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que os servidores e a população do DF têm que ficar muito atento com o projeto é a cláusula terceira do acordo firmado lá. E nessa cláusula terceira, a governadora do DF, olhem bem isso, ela se compromete a cumprir os 10 requisitos da Constituição Federal de ajuste fiscal. Sem contratação, sem reajuste, sem investimentos sociais acima do teto da inflação. Ela se compromete. E qual é o prazo que ela se compromete? Até a quitação do empréstimo, que o prazo oficial é 15 anos, ou que a nota do DF na CEPAG, que é a capacidade de pagamento, esteja acima de A mais. Esse é o compromisso que ela fez. Agora, desde 2018, que o DF não tem nota na CAPAG A mais, é desde 2018, é sempre B ou C. E agora eles estão vendendo que vão resolver o problema do BRB e que em agosto e setembro as coisas vão se resolvendo. Sendo que não é assim, é óbvio que não é assim. Mais uma vez está sendo vendida uma solução errada na Câmara Legislativa do DF. E nós não podemos, deputados, deputadas que acompanham essa sessão, nós não podemos fingir que vamos acreditar nessa solução. Porque já foram dois projetos apresentados aqui que não resolveram o problema. Não dá para a gente votar um projeto dessa forma. O que nós precisamos, presidente, é de um comitê que inclua todos os poderes, o executivo, o legislativo, o presidente do TJ, do Tribunal de Contas, para irem juntos ao Supremo Tribunal Federal. Porque esse grupo que colocou o BRB nessa situação não pode se vender como solução, porque nós não confiamos. Tudo bem, se fosse só eu, deputado do PSOL, da oposição, que não confiasse, tudo bem. Mas eu não confio. Imagino que muitos deputados da base não confiem. A população não confia nessa solução que está sendo apresentada para o BRB novamente. Nós aqui estamos falando do mesmo tema. Nós estamos numa crise sem precedentes nessa cidade, não há transparência do que está acontecendo. A minha impressão, colegas, é que o governo está empurrando com a barriga para tentar fazer o calendário eleitoral passar, porque aí eles ganham tempo para não revelar para a população o tamanho da crise que a gente está enfrentando. Ora, nós queremos salvar o BRB, é para valer. Nós temos compromisso com essa cidade, é para valer. Mas essa disposição só acontece com transparência. Para isso, nós precisamos sentar, presidente. Tem que estar o presidente da Câmara na mesa, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Justiça, a governadora, todo mundo tem que ir ao Supremo. Não pode ser uma falsa solução novamente essa casa enfiada numa falsa solução pela terceira vez votando projetos às cegas, sem nenhum tipo de orientação, diretriz desse tipo de projeto. Isso é inaceitável, presidente. Então, eu já queria reforçar a posição do PSOL. A nossa posição é contra esse projeto e não teria como ser diferente. E a nossa posição é contra por uma única razão. Única razão. Nós não temos confiança política nenhuma na proposta apresentada. Nem que ela salva o BRB, porque nós não achamos que ela salve o BRB, e nem que ela vai gerar para o Distrito Federal algum tipo de consequência positiva, porque não vai. Porque quem vai pagar a conta, quem está contraindo o empréstimo é o GDF. A consequência é negativa para a população do Distrito Federal. Vamos refletir bem. Vamos refletir bem. O mínimo que o secretário e o presidente do BRB deviam fazer é sentar nessa bancada aqui, numa audiência pública, numa comissão geral, e explicar para a população do DF o que eles estão propondo. É o mínimo que eles deviam fazer. Mas, presidente, eu queria aproveitar minha vinda nessa tribuna para tocar muito rapidamente, um minutinho, em mais um ponto que eu acho que é importante, porque está acontecendo nesse momento do Brasil, e tem a assinatura de dois senadores do DF. A senadora Damares Alves e o senador Isalci assinaram lá no Senado Federal, agora, a PEC do patrão, que quer pagar os trabalhadores por hora. Ou seja, eles querem legalizar a escala 7x0, sem descanso para o trabalhador, porque é óbvio que o trabalhador que ganha pouco para sustentar sua família vai ter que trabalhar muito mais. Olha o que eles estão propondo no Senado Federal, assinada a PEC, proposta pelo Flávio Bolsomaster, né? O Tariflávio Bolsomaster, acabou de propor lá e aí foi somado agora aos senadores do DF, senadora Isalci e senadora Damares, assinando uma proposta que quer legalizar a escala 7x0. Basicamente é isso. Eles nunca estão do lado do trabalhador. Vossa Excelência, presidente. Vossa Excelência é servidor público. A gente sempre luta por melhores condições para os trabalhadores. Agora parece que o pessoal não pode ver uma brecha que quer atacar trabalhador. A gente teve uma conquista histórica, que foi o fim da escala 6x1 na Câmara Federal, sem redução de salário. Isso é uma conquista histórica dos trabalhadores nesse país. Agora o Senado Federal quer subverter essa conquista, através dessa PEC apresentada pelo Flávio Bolsonaro, pela senadora Damares e pelos senadores Alci. Olha, senadora Damares, senadores Alci, vocês envergonham o Distrito Federal assinando essa proposta de emenda constitucional nova. O que vocês deviam fazer, se estivessem do lado dos trabalhadores, eram votar o fim da escala 6x1, conforme foi aprovada na Câmara. Qualquer outra manobra é golpe. É a PEC do patrão. Nós não podemos permitir que ela avance e nós vamos continuar na luta para dizer que tem que existir vida além do trabalho e para constranger esses parlamentares para retirarem essa PEC, para que ela não seja pensada e para que ela não seja votada. É mais uma medida do Flávio Bolsonaro contra o país, que eu chamei de Tariflávio Bolsomaster. Foi aos Estados Unidos lutar para ter um tarifaço e intervir nas eleições brasileiras. É o aliado número um do Daniel Vorcaro, que é o amigão, irmão, irmãozinho dele. Esse é o Flávio Bolsomaster, que agora vai ser o candidato de um setor político. Espero que a população brasileira dê o recado nas urnas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Só apenas fazendo a correção, o deputado Fábio falou pelo comunicado de parlamentares. Ok? Deputado pastor Daniel de Castro. No comunicado de parlamentares. Comunicado de líderes já está encerrado. Né? Deputado Fábio iniciou o comunicado de parlamentares.
Obrigado, presidente.
Obrigado.
Presidente, mais uma vez, eu venho à tribuna dessa casa pedir socorro para a população de Vicente Pires, presidente. Eu quero deixar registrado aqui na tribuna que a Vicente Pires da cidade não é minha. Eu sou apenas um ator político que milito naquela cidade e moro nela por uma paixão, por um amor. A cidade de Vicente Pires pertence ao governo do Distrito Federal. E não dá, presidente, para uma companhia como a Terracap ter mais poder do que um deputado legitimamente eleito que representa aquela comunidade. Não dá para uma companhia ter mais poder do que a governadora Celina Leão. Presidente, teve lote comercial que saiu a mais de R$ 1.400 o metro quadrado. Aí vem dizer que dá um desconto de 25% para a primeira chamada. Isso, na verdade, é duas facas no pescoço para o cidadão se endividar. Eles não fizeram avaliação em loco. Eles não fizeram a oitiva das pessoas. Não fizeram uma audiência pública. Eles estão matando a população envelhecida de Vicente Pires. E, lamentavelmente, a população não tem um telefone de diretor de Terracap, de presidente da Terracap, não tem um telefone da governadora. A população de Vicente Pires só tem um zap meu e de Vossa Excelência, que tem um monte de voto, do Chico Vigilante, que tem voto lá, de alguns... Tem o nosso, e Vossa Excelência sabe disso, que liga para o senhor, liga para mim. Tem 3 dias que eu não durmo, não como direito, eu não posso pagar esse preço só. Que pegue a cidade de volta, então. Ponha outro administrador lá. Mas não pode jogar esse peso na costa de um deputado e não dar solução para a cidade. A função social da moradia, ela é uma função social, ela é constitucional. Estão usando Vicente Pires para arrecadar dinheiro. Está errado. Será que eu vou ficar falando sozinho? Será que eu não tenho uma parceria do governo, que eu sou base dele? Será que a governadora Celina não está ouvindo a minha voz, porque eu não consigo falar no telefone? Será que os membros do governo, presidente, eu peço ajuda a Vossa Excelência como presidente dessa casa, não pode deixar de atender um deputado? Não sou deputado de oposição, sou deputado da base. Entreguei 100% para esse governo. Já basta o desprestígio que o governador Ibanez fez a este deputado tão fiel a ele. Não aguento mais. Eu não aguento mais, presidente. Se não resolver, não terá mais nenhum voto meu aqui nessa casa. Terracap não vai passar por cima de mandato. E eu peço ajuda a Vossa Excelência. Eu sou eleito. Presidente Terracap, diretor Terracap, é indicado e é indicado para o governo eleito. Governo que eu participei e dei meu voto. Respeite o parlamento, respeite o deputado.
no gabinete da governadora Celina Leão, eu não vou dar nome, mas foi desrespeitado por uma autoridade da Terra Cap, como deputado, não me respeitou. Não aceito mais. Se continuar assim, eu vou intimar, vou convocar para vir a essa casa. E eu vou encher essa galeria de morador de Vicente Pires, de preferência de idoso. Não aceito mais. Estou protocolando uma representação ante o Tribunal de Contas. Eu espero que os conselheiros do Tribunal de Contas recebam essa representação e socorra a população de Vicente Pires. Lamentável um deputado da base ter que falar o que eu estou falando. Um cara tão fiel como eu, presidente. Eu fiz uma avaliação de todos os votos meus esses dias. Eu não tenho um voto contrário ao governo. Sou um deputado que primo pelo que eu recebo. Todo santo dia eu estou nessa casa. E lhe garanto que na maioria das vezes esmagadora sou o primeiro que chega e o último que saio. Tenho responsabilidade com o mandato. Tenho responsabilidade com a população. Não tenho falta nessa casa. E não faltou voto meu para esse governo. Ou o governo resolve a questão de Vicente Pires, ou não contará mais com meus votos aqui nessa casa. Não sou oposição, sou do partido da governadora e lamento que ela não merece isso. Passo mal, presidente. Tenho passado mal, não tenho dormido. Tenho enfrentado dias de angústia na minha alma, de arrependimento de ter mandato. Eu achava que deputado de base era respeitado. Fica aqui o desabafo. Apresentei uma emenda aí, presidente. Obrigado pelo apoio de Vossa Excelência, pelo apoio do Dr. Maurício, para colocar os servidores do PROCON nesse projeto da PPGG.
Obrigado, deputado. Bom, encerrado o comunicado de parlamentares, não havendo mais nada a tratar, passamos a hora do dia, não havendo quórum suficiente, agradecendo a presença de todos e todos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.